83 também, eu tenho pedido.
83?
83 é o seguinte.
Item 83 da pauta, processo número 714/2012, trato 60, recurso interno. Relator, conselheiro Jarbas Soares Júnior. Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou ler o voto completo pelo seguinte motivo. Às vezes, eu acho que a matéria é simples e ela fica complexa. Então, tento resumir. E, nesse caso, eventualmente pode haver alguma dúvida maior, porque está ligado com o procedimento que foi julgado agora há pouco aqui por este Conselho. Recurso interno formulado pelo promotor Miguel Luiz Gingler, com fundamento nos artigos 117, seguindo do regimento interno, e faz decisão monocrática que emanada do Corregedor Nacional, nos autos da sindicância 1371, acolheu o relatório apresentado pela respectiva comissão de sindicante, determinando por conseguinte a instauração de reclamação disciplinar com o objetivo de apurar eventual prática de violação do dever funcional de sigilo por parte do ora reclamante. Nós julgamos agora, anteriormente, essa está relacionada com um conflito entre promotores de Santa Catarina. E foi arquivada a representação deste promotor contra os colegas agora há pouco, e o recurso da decisão do corregedor. Então, eis aqui o inteiro teor do deciso monocrático colatado de junho próximo passado pelo eminente corregedor. E eu trago aqui essa determinação do Sua Excelência nos seguintes modos. Trata-se de câncer instaurado por esse Conselho Nacional do Ministério Público a partir de reclamação disciplinar formulada pelo promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Miguel Luiz Gringer, em face dos promotores de justiça Márcio Conte Júnior e Protássio Campos Neto, também integrantes daquele Ministério Público Estadual. Em 10 do 5, a Comissão de Sindicância apresentou o relatório final, manifestando-se pelo arquivamento do procedimento por não vislumbrar indícios de ilícito administrativo nas condutas dos promotores de justiça. Por sua vez, a comissão teceu considerações sobre o fato de o promotor Miguel ter enviado e-mail a todos os procuradores de justiça de Santa Catarina comunicando a instauração de sindicância, bem como sobre a divulgação de documentos do procedimento à imprensa, asseverando que, aspas, outro aspecto a ser considerado, porque formalmente invocado pelos doutores Protássio Campos Neto e Márcio Conte, refere-se ao e-mail remetido pelo doutor Miguel Luiz Gingler a todos os procuradores de justiça de Santa Catarina. No texto, anuncia um envio de cópia da decisão que instaurou a parte a presente sindicância, reabrindo a representação arquivada pela Corregedoria Geral do Ministério Público daquele Estado. Entende a comissão que o singelo anúncio da instauração da sindicância não caracterizaria conduta vedada, porque tal informação pode ser obtida mediante simples consulta ao site do CNMP. Contudo, ao remeter cópia do parecer que opinou pela instauração da sindicância, além de divulgar peça de procedimento reservado, tornou público todos os fatos sobre a investigação. A adequação da justificativa pelo Dr. Miguel, quando da sua oitiva, bem como o fato em si, ao sentido da comissão, merece análise por meio de procedimento próprio. Da mesma forma, merece apuração as circunstâncias pelas quais peças de sindicância foram parar nas mãos da imprensa, ganhando divulgação. Além dos documentos referidos, há notícia de que pelo menos uma das rádios da comarca de Joaçaba recebeu cópia do parecer que opinou pela instauração do presente, violando outra vez o caráter reservado do procedimento. Quanto a esses fatos, acolho desde já o parecer da comissão para determinar a instauração de reclamação disciplinar para devida análise da matéria, devendo para tanto a Secretaria de adotar as seguintes providências. Alega o recorrente, em apertada síntese, que a decisão monocrática acima transcrita revela-se ilegal, já que o seu juízo, tanto o parecer do membro auxiliar da Corregedoria Nacional como o ato inaugural do senhor corregedor, não apresentam qualquer timbre de confidencialidade ou de sigilo, tramitando, portanto, sob a égide da regra geral da publicidade. Salienta nesse sentido que a falta de determinação expressa e fundamentada de sigilo ou de confidencialidade no auto de instauração da sindicância afasta a peste a divulgação de segredo atribuída ao recorrente. após a mencionar e transcrever precedentes que julgou pertinentes ao caso, requer, além da concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a reforma da decisão monocrática que determinou a abertura da reclamação e que, acaso não é considerado tal deciso, seja determinado o procedimento da aludida reclamação na forma do artigo 74, remetendo seus autos à Corregedoria Nacional de Santa Catarina. Mantida pelo Corregedor Nacional por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática impugnada foram os autos regularmente autuados e a mim distribuídos nos termos do regimento interno. Posteriormente, apresentou o recorrente nova petição, por meio da qual, além de reiterar seus pedidos recursais iniciais, mormente o de trancamento da reclamação disciplinar, ressalta que esse Conselho Nacional aprovou recentemente resolução que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, que, segundo argumenta, corrobora sua tese de impossibilidade de violação de segredo em sindicantes que não tramitava em caráter sigiloso. Cumpre relatar, por fim, que no que concerne ao mencionado pedido de efeito suspensivo, que identificar que o objeto de tal pleito se confunde com a própria matéria de fundo abordada no recurso interno, e não verificando, por outro lado, conotação de emergência ou de possibilidade de configuração de dano reparável, entendi por bem deixar a análise de toda a controvérsia para este momento, o que se dará de forma colegiada. Bom, esse é o relatório, e meu voto é nos seguintes termos. O recurso é tempestivo. Quanto aos fatos especificamente discutidos nos presentes autos, narrados de forma bastante clara e objetiva na decisão monocrática acima trasladada, observa inicialmente, na exata linha do que defende o recorrente, bem como do que é reconhecido pela própria comissão sindicante, que a mera comunicação por mensagem eletrônica da abertura da sindicância em face dos membros do parquê catarinense a todos os procuradores de justiça do Ministério Público de Santa Catarina não parece configurar de per si infração disciplinar passível de punição, mesmo porque tal informação poderia ser obtida de forma direta por qualquer interessado a partir de simples consulta ao sítio eletrônico deste Conselho Nacional. Na verdade, bom que não restem dúvidas, o fato de que levou a comissão de sindicância a recomendar a instauração de reclamação disciplinar em face do órgão recorrente, recomendação, aliás, corretamente acolhida pelo eminente Corregedor Nacional, foi um encaminhamento de peças de tal procedimento, a priori de conteúdo reservado aos procuradores de justiça do MP de Santa Catarina, bem como a notícia de que os aludidos documentos chegaram a órgãos da imprensa estadual, tendo sido, inclusive, amplamente divulgados pela imprensa local. Nesse ponto específico, também o meu sentir, é que poder-se-ia cogitar, ao menos em tese, a partir da redação do artigo 26 da Lei 8.625, a Lei Orgânica Nacional, da indevida divulgação de peças processuais disciplinares de conteúdo reservado e, por conseguinte, da violação do dever funcional imposto ao membro do Ministério Público. Por este específico motivo, não obstante as razões do recorrente no que concerne ao direito à informação e à publicidade dos atos administrativos, considero mais adequada a apuração de todas as particularidades dos fatos por meio de procedimento disciplinar próprio, em que as especificidades do caso poderão ser esclarecidas de forma mais aprofundada, viabilizando assim um julgamento seguro e fundamentado deste colégio. Penso a propósito que tal oportunidade poder-se realizar um cotejo seguro entre os fatos, na ocasião já apurados de forma mais aprofundada, e os precedentes oriundos deste Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal invocados pelo recorrente em suas razões. Registro, por fim, que a reclamação disciplinar instaurada em face do órgão recorrente, após regular a atuação, foi remetida ao órgão disciplinar originário, para as medidas cabíveis nos exatos termos do artigo 74, parágrafo 3º do Regimento Interno. Diante do exposto, conheço do presente recurso interno para desprovê-lo, mantendo, por consequência, a decisão monocrática que determinou a instauração de reclamação disciplinar em face do recorrente. É como o voto.
Um esclarecimento, eminente relator. Vossa Excelência, então, está propondo a instauração de reclamação disciplinar?
Ou não, parte? Já está instaurado. Eu só tô, já estou só referendando a decisão do eminente corregedor, que determinou a instauração e encaminhou para o órgão de origem.
Então, estou
mantendo a decisão do corregedor.
A Corregedoria Nacional instaurou reclamação disciplinar, remeteu ao órgão de origem para apuração.
Isso. Eu entendo que essa apuração vai deixar essa situação que aconteceu mais clara. Eu não posso determinar aqui o arquivamento, pelo menos propor o arquivamento da determinação do corregedor, revogar dessa decisão do corregedor, tendo em vista que os fatos não estão muito claros no sentido de que, aqui no caso, o recorrente esteja acobertado por todas essas decisões de jurisprudência e tudo que ele citou aqui como defesa. Eu estou mantendo a decisão do corregedor.
Mas essa decisão importa em uma apuração disciplinar por meio de PAD, é isso, na origem?
É.
Ou PAD. Não, necessariamente?
PAD, né?
PAD. O corregedor determinou exatamente isso.
O ato concreto imputado ao membro do Ministério Público é divulgar peças de sindicância.
Reservada. Documentos reservados e cópias, inclusive.
E divulgação de cópias a terceiros.
Isso. Inclusive a imprensa.
A imprensa.
E foi encaminhado aos procuradores peças de procedimento que, em tese, são de conteúdo reservado. Então, o promotor alega várias situações concretas, que, ao meu juízo, só a apuração que vai deixar claro essa situação. Então, estou determinando em dúvida que se as diligências sejam cumpridas e tudo seja apurado. Porque essa aqui foi julgada aqui a representação deste promotor, que é o recorrente aqui, contra os promotores. Entreveram entre eles. E foi arquivada. E sobrou essa situação concreta, porque o promotor Miguel divulgou fatos relacionados à sindicância que, em tese, eram de conteúdo reservado.
Essa sindicância versava sobre que fatos? O que tipo de fatos? Por alto.
Excelência, isso vai me... Obrigado. Eu li o voto todinho.
Não, só a linha que fala do... do método da sindicância que teria sido divulgada.
O que nós estamos determinando é exatamente referendando a decisão do corregedor para verificar se esses documentos de conteúdo reservado foram divulgados realmente como... Está sendo noticiado aqui. Teria que fazer uma...
Qual é o objeto dessa sindicância? Apurar que tipo falta funcional de outros membros, é isso?
Vossa Excelência me sabe. Hã? Bom, o corregedor me socorre aqui, me trazendo as informações sobre o objeto das sindicâncias. Que os sindicatos engendraram formas ilícitas de arquivar sumariamente ações penais e ações de improbidade propostas contra autoridades e personalidades do município de Joaçaba, em Santa Catarina, em total dissonância com o interesse público. Que o sindicato Márcio Conte Júnior teria incorrido em infração funcional por ignorar coisa julgada ao celebrar acordo judicial em sede de ação civil pública já transitada e julgada. Bom, desse contexto aqui já está bem explicitado o objeto, mas parece que seria essa questão sobre a atuação funcional dos colegas.
E essa sindicância teria sido arquivada, isso?
Inclusive hoje, foi julgada aqui hoje.
Certo, aquela que foi julgada, está certo. Tá.
Aquela briga da confusão entre eles. E, pelo fato de ter instaurado esse procedimento que hoje aqui definitivamente foi arquivado, o promotor, dentro do conflito entre eles, mandou cópia disso tudo para os procuradores de justiça e teria divulgado esses documentos relacionados a essa sindicância. Basicamente, seria isso.
Agradeço o esclarecimento de Vossa Excelência.
É muito difícil.
Até expondo-lhe que tudo que diz respeito a sigilo funcional e a publicidade é algo que particularmente me interessa muito, porque eu sou avesso a situações de segredo fora das hipóteses estritamente previstas na Constituição. Obrigado.
Bom, todos de acordo? Alguém mais queira se manifestar? Então, o voto do relator é pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão da Corregedoria Nacional aprovada à unanimidade pelo plenário deste Conselho.